Amém. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 12. Todos acharam? O texto sagrado diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Palavra do Senhor, que ela nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida nesse momento. Toma a tua igreja em tuas mãos, ó Espírito de Deus, e fala aos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui está um pedido de socorro do rei Davi. Então, Davi suplica a Deus aqui que lhe dê imediatamente um alívio ao seu coração. É isso que Davi está pedindo. Senhor, age de maneira rápida em meu coração, traz alívio ao meu coração, refrigério, para que eu possa viver, para que eu possa caminhar bem, para que eu possa ter prazer, liberdade em tudo que eu faço. Então é o desejo de Davi, como é o nosso também nos dias de hoje, não é? Alívio para o nosso coração. Então, qual é o motivo desse pedido de Davi a Deus? Porque todos nós temos uma razão, um motivo específico, quando nós vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele ouça as nossas orações. Então, Davi se queixa aqui, irmãos, de que a terra, naquela época dele, no ano 1000 antes de Cristo, então, observe que tempo, quanto tempo faz, né? Mais de 2000 anos, que Davi estava pedindo a Deus que Deus pudesse o abençoar. E ali a terra, ela estava tão coberta de homens maus, homens perversos, pessoas que se irrompiam na prática de todo gênero de perversidade que pudesse existir naquela época. E aquilo assusta Davi, não é? Com aquela prática da justiça, ou a falta da prática da justiça, da honestidade, da sinceridade, que havia cessado e que não era possível encontrar alguém que defendesse a causa do bem. Davi estava desesperado. Imagina que quadro difícil não foi para Davi procurar uma pessoa que pudesse fazer justiça e agir de maneira honesta sobre a terra naquela época. Ou alguém interessado com a causa do bem. E aí, essa preocupação, essa queixa de Davi, ela não restava, segundo o seu pedido, segundo o texto, e segundo a história, diz que não restava qualquer resquício de humanidade, nem fidelidade tinha naquela época. Aí eu me lembro justamente do texto apocalíptico de Jesus, no capítulo 24, não é? Que ele, o Senhor diz: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, vai esfriar, isso é uma profecia. E ele diz também que traíssem uns aos outros. Um vai trair uns aos outros. Olha que situação, irmãos. É aquilo que Salomão diz em Eclesiastes. Aquilo que foi, voltará a acontecer. Portanto, nada é novo debaixo do sol. Então, sabendo dessa profecia, nós temos que nos resguardar no Senhor. Pedir a Deus que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a cada dia a ser encontrado na terra dessa maneira. Amém, irmãos? De que maneira? A maneira que agrade ao Senhor. Essa é a queixa de Davi na sua oração. Davi, nesse ponto, ele não está a acusar estranhos e estrangeiros apenas. Ele não está levando isso somente à sua oração. Senhor, essa sociedade caída, como a gente ora nos dias de hoje, essa sociedade ímpia, perversa, maligna, não é? Que nos assusta. Às vezes a gente fica olhando as notícias, os absurdos que acontecem na TV, a gente fica, meu Deus, será que é verdade mesmo? Será que tal tragédia é verdade mesmo? Isso não é um teatro das TVs para ter algum entretenimento na televisão, mas nos assustar, né? Só para nos assustar, para que nos dê prazer para viver. Porque o susto também dá prazer, não é? A muitas pessoas, não a mim. Então, irmãos, mas também nessa oração de Davi, ele informa que esse dilúvio de iniquidades prevalecia também no meio do povo de Deus. Essa situação também estava no meio do povo de Deus. Então, qual é o conselho aqui, como pastor, que eu trago para todos nós? Então, esse primeiro conselho, com base nesse texto, é que os fiéis de nossos dias, aqueles que são fiéis hoje, nos nossos dias, não se desanimem. Amém? Então, se você é fiel hoje, não se desanime. Seja qual for a situação. Pelo contrário, você se dedique, não se deixe desanimar. De maneira injustificada, não é? Não se desanime. Você está se desanimando por quê? Não sei. Estou simplesmente desanimado. Pode acontecer. Mas qual é a justificativa? Eu não sei. Eu sei que eu estou desanimado e estou envolto a esse dilúvio de iniquidades, caminhando desse jeito, mas sem justificativa, sem saber explicar ou dar explicação a Deus e à própria vida. Então, esse estado tão corrompido e confuso do mundo naquela época, senão que considerem como importante que suportem com paciência, visto que sua condição é justamente como aquela de Davi em tempos passados. Hoje, se você se encontra fiel, então você não se desanime com a situação do mundo aí fora. Essa foi a orientação do Espírito de Deus para Davi. Não se desanime. Rui Barbosa já disse que um dia o brasileiro teria vergonha de ser chamado de honesto pelo meio da rua. O outro conselho, como pastor, que eu quero trazer para a igreja, é que nós aprendamos a recorrer a Deus. Aprendamos a recorrer a Deus quando nada vemos no nosso redor, senão um grande desespero. Então, quando esse desespero acontecer, você recorra a Deus. Não vamos recorrer a A, nem a B, nem a C, ou qualquer outro segmento que você acha que deva buscar. Mas buscar de Deus esse conforto, esse consolo, diante do grande desespero que o mundo se apresenta. Olha, na época de Davi, não é? Na época de Davi, Davi estava passando por esse quadro. E você olha, será que nos dias de hoje o mundo está vivendo esse mesmo quadro que Davi viveu naquela época, há mais de 2000 anos atrás? O que é que você acha, meu irmão? Você de verde, você bonitão aí. Você acha que o mundo está parecido com o mundo de Davi? Hoje não está, não, mas está caminhando, não está? Está caminhando, não é? Deixa sua Bíblia aberta aí no Salmo 12. Nós vamos analisar versículo por versículo. Versículo 1, ele diz, porque falta homem misericordioso. A sua oração é essa, homem misericordioso. Então, quando ele trata disso, ele está se referindo ao povo de Deus. Devemos entender aqui as palavras que não havia mais qualquer beneficência ou verdade prevalecendo entre os homens. Olha, irmão, que quadro difícil Davi viveu, hein? Então, aqui existem dois tipos de injustiça. Preste atenção, existem dois tipos de injustiça na terra. Primeira é a violência. A violência. Tem algum quadro de violência hoje no Brasil? Vocês acham? Hein, Rondinelli? Você acha que tem algum quadro de violência no Brasil? Tem, não tem? E a outra é a fraude. Tem fraude no Brasil hoje, irmãos? Aumentou o tom. Vocês viram? Outro conselho. Quando nós vemos o mundo num estado de tal desordem, quando nós olharmos e vermos o mundo nessa desordem, como está descrito aqui nesse texto de Davi, que ele diz, Senhor, eu não estou encontrando homens misericordiosos. Misericordioso é aquela pessoa que olha para o outro, ou tem notícia, e se compadece e absorve a dor do outro, automaticamente. E depois funciona ao lado desse dom, o outro dom, que é o dom do socorro, onde você vai lá e vai socorrer essa pessoa. Então, devemos revestir-nos de muita prudência para não uivarmos como os lobos. Olha mesmo, irmãos. Para que a gente não esteja a permitir que a gente seja levado por esse dilúvio de iniquidade. Para a gente não estar uivando como os lobos, não é? O que é isso, pastor? É copiar o mundo, irmãos. A gente não pode, como povo de Deus, copiar a prática do mundo. Nós temos que a cada dia nos apartarmos dessa vida e servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, não é? Devemos imitar Davi aqui. Davi, ele percebe que não há sinceridade nem integridade na língua deles, porque o objetivo deles é enganar as pessoas. Então, nós devemos imitar Davi. Orar e pedir a Deus que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. E que a gente possa viver com muita integridade de vida. 2, versículo 2. Cada um fala engano, com o coração doble. E aqui, Dr. Adam Clark, que foi um teólogo britânico, metodista, ele diz uma coisa interessante, que nesse texto aqui, Beleb Valeb, que é em hebraico, essa palavra aqui que Davi diz a Deus na sua oração, Beleb Valeb, ele quer dizer o seguinte, que esse coração é como se... É mais ou menos assim, essa palavra aqui, Beleb Valeb, em hebraico. É assim, é uma pessoa que você olha para ela, ela é de um jeito. Aí, daqui a pouco, você olha para essa pessoa, ela é de outro jeito. O que Davi está dizendo é o seguinte, que as pessoas na época dele tinham dois corações. Dois corações, como é que pode? Dois comportamentos. Você age aqui de um jeito, saiu desse cenário, quando você vai para outro cenário, você é outra pessoa. Dois corações. Então Davi percebe isso, ele diz, Senhor, como eu vou agir no mundo com pessoas com dois corações? Então, irmãos, a palavra hebraica aqui, bajuladores, que é chalacote, essa palavra, bajuladores, é derivada da palavra divisão. Então, todo bajulador é uma pessoa que está inclinada a dividir. Não é? Ela está inclinada a dividir. O sincero e honesto não consegue deduzir coisa alguma definida acerca de suas intuições. A gente tira hoje pelas redes sociais. A gente olha assim e não sabe o que, é que a pessoa está dizendo. Já perceberam isso, não? Aqui alguém já percebeu, não, né? Ninguém nunca percebeu isso aqui, né? Que você olhou para um grupo de WhatsApp, viu a pessoa falando uma coisa, você, ah, entendi plenamente, entendi. Qual é o conselho aqui, como pastor, que eu trago para a igreja? Que a nossa linguagem deve ser sincera, a fim de que seja semelhante a um espelho. Que a nossa sinceridade seja semelhante a um espelho que reproduza a sua imagem por onde você for. Posso ouvir um amém? É para ouvir um amém, irmão. Amém. Ou você quer ter dois corações? Quem quer ter dois corações? Quem quer ter só um coração? Levanta a mão. Só um. Só um. Para que dois? Um já é complicado, imagina dois. É muito inteligente, é muita inteligência, né? Você ter, olha mesmo, que voação. Acho que nem a psicologia, doutor Rondinelli, explica isso, né? Você ter uma capacidade de ter dois corações, ser duas pessoas, é complicado isso. Então, Davi, ele pede a Deus isso, e aí traga esse conselho aqui, para que a gente, a nossa vida, irmãos, a nossa vida seja como um espelho no qual seja contemplada a integridade do nosso coração. Amém? Seja contemplada. Isso aqui, irmãos, é um sofrimento muito grande. Por isso que eu quero falar nessa noite sobre esse tema. Era para ter dito no início, né? Que Deus cuida de mim. Amém? Feche os olhos agora e diga assim: Deus cuida de mim. Feche seus olhos mais uma vez e diga: Deus cuida de mim. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: Deus cuida de você. Deus cuida de você. Olha, Deus cuida tanto de você. Tem uma família de descrente. Todo mundo é descrente naquela família. O homem é casado com aquela mulher e ele se converte. Um homem se converte. A mulher não. Ou a mulher se converte, o homem não. Então, se a mulher se converter e o homem não, e os filhos não, Deus diz assim: por amor a você que se converteu, eu vou santificar teu marido e teus filhos. Olha. É por isso que às vezes a gente não entende. Tem uma crente ali, né, uma irmã, meu Deus, está ali, ó, batalhando, sofre que só porque o marido, os filhos, está na gandaia. E nada acontece de mal. Nada acontece. Às vezes é o inverso. É o homem que está na igreja, a mulher não vem, os filhos não vêm. E às vezes é uma desobediência, uma falta de entendimento só. Mas o Senhor santifica tanto essa mulher como os seus filhos. Porque a promessa está no coração de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, diz o Senhor. Então, irmãos, o versículo 3 diz aqui, é complicado porque a gente pensa que aqui não tem uma definição certa, porque Davi diz: Senhor, corta a língua deles, né? Corta a língua deles, no versículo 3. Então, Davi pede aqui para que Deus remova, porque de repente a gente vai querer fazer justiça com as mãos. E não é. Porque o Senhor diz: nada é por força nem por violência, mas pela vontade do Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo. Então você, nós, temos que aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Seja qual for a dificuldade que nós estivermos a passar, você vai colocar diante de Deus e o Senhor vai resolver a sua situação. Ele vai cuidar de você. Diga de novo: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Davi pede aqui, irmãos, apenas para remover aquela praga do caminho. É isso que você vai dizer para Deus. Se porventura você estiver passando alguma dificuldade dessa ordem, aonde for, aí você diz: Senhor, é isso que está atrapalhando a minha vida? É isso que está me impedindo de me aproximar do Senhor? Então, Senhor, pega a tua borracha santa e apaga essa praga do meu caminho. Versículo 4. Pois eles dizem, né, com a língua deles, que vão fazer isso, que Deus não manda nele. Hoje pela manhã na escola bíblica, um dos alunos meus perguntou sobre aquelas pessoas que disseram assim, né, que Jesus é uma bicha, né? Jesus é bicha. Não sei se vocês não viram não, né? Não viram não esse vídeo? Jesus é uma bicha, não sei o quê, né? Jesus é uma bicha. E o mundo todo lá que estava ouvindo, ovacionário. E aí perguntaram, pastor, e aí? Eu disse, não, não tem problema nenhum, não. Blasfemar contra Deus? Aí o povo blasfema. Contra Jesus? Não tem problema nenhum. O problema deles é se blasfemar contra o Espírito Santo. Aí sim, porque qual é a blasfêmia com o Espírito Santo? É porque vai chegar pregadores para eles, ou já chegou pregadores para ele, pregando o arrependimento e eles não se arrependeram, aí eles estão fritos, porque se morrer, vai para o inferno. Criticar Jesus, olha, as pessoas, o apóstolo Paulo disse que no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, que as pessoas pregam Jesus por partidarismo, por interesse, por desinteresse, bagunçados, e Paulo disse o que importa é que Cristo seja pregado. O problema é com o Espírito Santo. E até você pode dizer qualquer coisa com o Espírito. Agora, o problema é se ele falar com você e você não ouvir a voz dele. Aí você está perdido. Aí está perdido. Porque aí você, se acontecer qualquer coisa com a sua vida e você perder a salvação, está frito. A blasfêmia é essa. Porque Deus, ele dá a salvação e você não quis. Essa é a blasfêmia. Jesus veio salvar você e você não quis. Esse é o problema. E aí é que essas pessoas têm que se virar. Então, irmãos, por que eles dizem? Então, Davi confirma aqui a sua fala do versículo 3. Que os que agem assim declaram guerra contra Deus mesmo. É por isso que Deus os entregou a uma mente reprovada. Imagina uma mente reprovada. Uma mente reprovada, irmão, é que não se encaixa nada na mente dessa pessoa. É uma mente reprovada por Deus. Versículo 5. Diz o texto, por causa da opressão do necessitado. Então, Deus declara com seus próprios lábios. E aí, irmãos, isso é uma das coisas belíssimas que a gente deve imitar o rei Davi. Porque na oração de Davi, Deus responde com seus próprios lábios. Olha que coisa linda. Quantas vezes, não levanta a sua mão, quantas vezes você estava orando e Deus falou com você na sua oração? Você já teve esse privilégio de você estar orando e Deus falar com você na sua oração? E você identificar que é Deus falando com você? Olha, irmãos, o macho, quando Deus fez o macho, foi para que o macho leve a macha. Gostou? Leve a macha e seus filhos para a casa de Deus. Que não é o caso dessa igreja aqui. Não é o caso, é de outras igrejas. De outras. Os homens é para ir para a oração. O primeiro a chegar na oração são os homens. Não é o caso da nossa igreja. Porque aqui a maioria dos cultos de oração é cheio de homem. Os homens, tudo dentro da igreja, estão todos na oração. Então a gente já começa a ter um problema aí. Porque quem vem, geralmente são as mulheres. Quando a ordem é para os homens. Aí o homem fica em quê? Fica em casa. Assistindo televisão, assistindo jogo, dormindo. Então nós precisamos aprender muito, não precisamos? Quem vem é a mulher. Uma mulher era para vir com o homem. Com o homem. Então tem uma coisa errada espiritual aí. Tem um ponto gravíssimo errado na vida espiritual. Ah, está dando certo a minha vida? Tá, porque a chuva cai sobre todo mundo, irmãos. Ou você é tolo que não entende isso? A chuva quando... Imagina, lá vem eu em pecado, aí a chuva, guarda a chuva. Aí Deus, não cai chuva sobre ele. E eu aqui no meio da rua, a chuva caindo de lado e não cai em cima do meu guarda-chuva. Aí todo mundo, pecador sem vergonha. Há um pecador lá, o cara com guarda-chuva e a chuva vem aquele vácuo aberto até em cima, sem nenhum pingo de chuva caindo no coitado do guarda-chuva do rapaz. Então, irmãos, aí Davi, Deus declara para ele com seus próprios lábios, que ele virá pôr em liberdade o oprimido. Davi, eu vou pôr em liberdade aquele que é opresso pelo demônio. Eu, Davi, sou eu que cuido de ti, sou eu que te abençoo, sou eu que te guardo, Davi. Diante de toda circunstância, seja ela qual for, porque a gente passa por muitas dificuldades, irmãos. A gente passa por pressões externas, a gente passa pressão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente tem perdas de parentes, a gente tem tanto problema, adoecimento, gasto financeiro na hora errada. Uma doença que chega numa hora errada, o dinheiro que era para pagar uma coisa vai desviar para outra. É uma situação que a gente, meu Deus do céu, como eu faço para viver num mundo desse? São problemas na família, são problemas com outros entes da família. E aí os problemas mais diversos possíveis. Mas Deus cuida de você. Como cuidou de Davi. Davi, naquele momento de desespero, Deus respondeu na mesma oração, com seus próprios lábios. Eu vou pôr em liberdade esses oprimidos que te oprimem, Davi. Sou eu que ponho em liberdade, como Deus põe em liberdade na minha vida. Porque eu era um dos maiores blasfemadores de igreja e de pastor. É Deus quem cuida das nossas vidas. Versículo 6. As palavras de Jeová, diz Davi. Porque Davi declara agora que Deus é infalível. Amém? Infalível. Infalível, irmãos. Deus é infalível. Deus é fiel. Deus é irresistível às suas promessas. Porque se ele diz que vai cumprir uma promessa na sua vida, ele vai cumprir. A questão é aquilo que o rei Davi disse aqui. Que nós não devamos ficar ansiosos por coisa alguma. O que é que está acontecendo na sua vida que ele está deixando ansioso? O que é? Está acontecendo alguma coisa na sua vida que ele está deixando ansioso? É um trabalho de amanhã? É alguma tarefa no seu trabalho amanhã? Descanse, porque Deus cuida de você. Por isso que Davi diz que Deus, ele é fiel e infalível, ele não falha, irmãos. Ele não falha. É um estímulo para os crentes meditarem nas promessas de Deus, em suas aflições. Você está passando alguma aflição na sua vida? Medite na palavra de Deus. Ande meditando na palavra de Deus. Se você vai em cima de uma moto, aí você olha atento aqui, ó. Mas aqui, Senhor, tu és comigo, Senhor. Tem um problema para resolver, mas o Senhor está comigo. Aí eu vou entrar assim, liga a seta, concentrado aqui, ó. Senhor, tu és comigo. Tua palavra, Senhor, ela não falha. Se o Senhor for resolver esse problema hoje, o Senhor resolve. Mas se o Senhor não quiser, também o Senhor não resolve hoje. Mas uma coisa eu sei é que o Senhor vai resolver. Se você vai de carro, se você trabalha lá no edifício, em umas alturas aí, descanse. Confie em Deus, descanse, porque Deus cuida de você. Por isso que a palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida, né? Toda palavra de Deus, ela é pura. Diz o próprio Salomão, toda palavra de Deus é pura e escudo para os que nele confiam. Deus pode agir de maneira rápida com livramento sobre a sua vida, irmãos. Deus pode, questão de segundo, assim, resolver uma situação rápida na sua vida. Como também Ele pode resolver depois. É Ele que sabe o melhor para a sua vida. Agora, você tem segurança que você está nas mãos de Deus? Levanta a sua mão assim. Eu estou seguro que eu estou na mão de Deus. Pronto. Então, diga para você mesmo. Descanse no Senhor. Porque Deus é infalível. Eu vi o seu olhar aqui para Isabel. Eu estava ali sentado e Isabel, uau, 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 e você? Eu vi. Não foi? Eu vi. Eu acho que estava perguntando assim, meu Deus, como é que eu vou sustentar essa mulher tão grande? Quantos quilos de feijão ela come? Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa. Amém? Glória a Deus. Deus não vai deixar faltar o pão para você. Deixa não, irmão. Deus é fiel. Deus é fiel. Tu, Jeová, os guarda. Olha, agora muda. Agora muda, porque quando ele está aflito e que Deus consola o seu coração, ele muda, ele diz, Jeová, tu os guarda. Porque a preocupação de Davi também era com o povo de Deus e com aqueles que iriam certamente crer em Deus. Davi está animado de santa confiança. Davi se gloria na infalível segurança de todos os santos. Toda a igreja do Senhor vai viver na presença de Deus. O Senhor diz claramente, nenhum vai se perder. Nenhum de vocês vai se perder, porque Deus vai salvar cada um. Deus vai salvar cada um de vocês. Cada um de nós. No tempo dele. Deus, irmão, ele não engana ninguém. Deus não é homem para mentir. Mas ele sim é o guardião das nossas vidas. É ele que nos guarda. A Bíblia diz claramente que Deus dá ordem aos seus anjos para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Toda vez que eu falo esse texto, eu me lembro da minha esposa. Uma vez ela ia, né, a bichinha acelerada do jeito que ela anda. Lá vinha ela com toda a goitana para ir trabalhar na Golden Cross. Aí, em vez dela olhar para o lado que vinha os carros, ela olhou para o contrário. Aí, os carros vindo daqui, ela olhou para cá. Não foi, Múdia? Cadê ela, Múdia? Só que os carros vindo daqui. E ela olhou para cá. E quando ela olhou, disse, não vem carro nenhum. Quando ela foi botar o pé, ela sentiu a mão de Deus aqui, ó, no tórax dela, empurrando ela para trás. Ela foi jogada para trás, o carro... Toda vez que eu lembro desse texto, eu me lembro quando ela ligou imediatamente dizendo o que tinha acontecido com ela. Eu digo, foi o Senhor. É Deus que nos guarda. Versículo 8 e último versículo. Os ímpios andam por todas as partes. A palavra hebraica aqui traduzida por toda parte é salib. Os ímpios cercam os bons, irmãos. É o que está acontecendo. Agora você que é crente, se afaste, viu? Se afaste. Por todos os lados, os ímpios cercam você para tentar atrair você, para tentar as meninas, para tentar tirar você da presença de Deus, meninos. Para tirar da presença de Deus, as esposas, para tirar da presença de Deus. Os esposos, para tentar tirar, desvirtuar sua família, destrambelhar sua vida. Mas você se afaste, se afaste. Não se deixe, pelo contrário, pregue a palavra, pregue a palavra. Não se deixe conduzir, mas você é cabeça. Você não é cauda. Você é filha e filho do Deus Todo-Poderoso. Pregue o evangelho para esses que estão afastados de Deus, que não querem nada com o Senhor. Pregue o evangelho para eles, mas não deixe ser envolvidos pela iniquidade do mundo, irmãos. O Senhor nos livra de todas as armadilhas, se você estiver debaixo da oração. Debaixo da presença de Deus, ele vai livrar você. Amém? O diabo, ele vai armar uma armadilha para você cair. É no seu trabalho, é na escola, é na igreja, é em qualquer lugar. O diabo vai criar uma armadilha para pegar você, para envergonhar você, para afastar você da presença de Deus. Mas confie no Senhor que Deus guarda você. E o Espírito Santo vai dizer, não faça isso, meu filho, não faça isso, minha filha. Qualquer proposta indecente no seu trabalho, qualquer ordem de corrupção, qualquer coisa dessa natureza, você diga não, não ao pecado. Porque Deus é quem vai encher a tua boca com esse não. É Deus. Concluindo, irmãos, o próprio Davi, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde vai? Das coisas daqui da terra? Do dinheiro? Você está passando uma dificuldade, ah, mas eu tenho um carro, eu posso vender. Ah, eu tenho uma casa, eu tenho uma propriedade, eu posso vender. A qualquer momento eu me desfaço. É essa confiança que nós temos? Porque Davi, quando ele olha, de onde me virá o socorro? Daqui da terra, ele eleva os olhos para os céus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. É Ele que me socorre. É Ele que supre as minhas necessidades. É Ele que abençoa os meus caminhos. É Ele que vai me abençoar para que tudo aquilo que eu peço a Ele, inclusive o fim da minha vida e da sua vida, Ele a dê conforme você pede a Ele. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Olha que coisa linda, que Deus maravilhoso. Essa é a fonte, irmãos, de indicação da proteção cuidadosa de Deus sobre os seus filhos. Diga assim, em voz alta, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Pegue na mão do seu irmão, nós devemos imitar Davi. Nós precisamos imitar Davi. Na hora que Davi viu o caos, ele foi recorrer aos pés do Senhor. Davi tomou essa decisão. Ele não foi se desesperar. Aconteceu um caos, talvez maior do que esteja acontecendo na sua vida. O caos lá de Davi foi muito, muito, muito maior. Mas ele foi para a presença de Deus. Eu não sei o que lhe preocupa. Se são seus sonhos. De repente você sonhou alguma coisa lá atrás. Lá atrás, quando você ainda era jovenzinho, jovenzinha. Você sonhou. E de repente ainda isso não aconteceu. Seu coração está apertado. Ou aconteceu algumas bifurcações. Algumas entradas que não levaram a esse caminho com Deus. Coloque na presença de Deus nessa noite. E Deus vai atender o teu pedido, irmãos. Porque a palavra de Deus diz claramente que os 24 anciãos, eles estão na sua mão uma espada e na outra um castiçal de ouro. Não é de plástico. O castiçal na mão dos 24 anciãos não é de papel, mas é de ouro. E elas estão cheias das nossas orações, são incenso. Adore o Senhor, adore a Deus.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim.
Muitos aqui.
Eu amo a sua casa.
Sabe que Deus tem cuidado de você.
E não ando sozinho.
Muitos aqui sabem que Deus tem cuidado de vocês.
Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão.
Creia.
Se uma porta se fecha aqui,
aleluia,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh. Cuida de mim,
adoro o Senhor.
A sombra das suas asas. Deus cuida de mim.
Tu és o mesmo Deus, Senhor.
Eu amo a sua casa.
O Senhor é imutável. O Senhor não muda.
E não ando sozinho. Não estou sozinho por você. Eu sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra,
na sombra das suas asas.
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho.